Passamos agora ao processo 1406 de 2011, em que é relator o eminente conselheiro Mário Luiz Gonzaga. E eu aqui nós temos vamos ter, após o voto do relator, então a sustentação oral.
Processo, fica com o processo oral aí.
Hein?
77.
77. Esse papel aqui não tem qual é o item. É o item 77 da pauta. E vamos então ouvir, você passa a palavra então. E o advogado. Mas será que ele não está presente? Não é o nome do advogado? Ah, está aqui.
Ah! Ah, eu não olhei,
recorrente
não.
É Estela, Estela Malcher de Macedo Vieira. Está presente no recinto?
Discordou de alguma coisa, minha.
Doutor Estela Macedo Vieira. Bem, então, nesse caso, o conselheiro, eu vou. Como não estou, não, a advogada não está presente, eu vou chamar o outro caso, então. É possível,
advogado
então?
Presente.
Exato. Então, vamos aqui, porque esse aqui eu vou saber se está presente. Doutora Valéria está presente? Doutora Valéria. Então, doutora Valéria, nós vamos chamar, então, o caso aqui, o item dessa da pauta, em que é o conselheiro Jarbas Soares.
Qual é o item, presidente?
No caso aqui, é o 87.
87 da pauta.
Então, nós temos aqui o processo 1511 de 2012.
Não vai ser o 77, né?
Não, porque a advogada não está presente, então a preferência seria para o advogado presente. Então, no caso, como nós temos aqui a doutora Valéria...
Pois não.
Então, com a palavra, a doutora Valéria pode se aproximar. Né,
senhor presidente, eu costumo resumir os meus votos. Mas, no caso, quando há sustentação oral, pela minha experiência aqui, eu já notei que é melhor ler o voto, porque nós acabamos prolongando a explicação depois, quando não ler o voto. Então, o tempo acaba sendo o mesmo. Então, eu vou ler o voto aqui rapidamente e tentando ultrapassar, dentro do possível, as questões repetitivas. Trata-se de recurso interno interposto por Valéria Médici Martins da Silva, contra a decisão exarada pela Corregedoria Nacional do Ministério Público que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar instaurada para apurar a suposta falta funcional atribuída à promotora de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Denise Casanova Vilela. Em resumo, a reclamação disciplinar arquivada teve origem em um intenso conflito entre a reclamante e seu vizinho, André Santana Carvalho. Conforme se apurou, a reclamante teria formulado uma notícia anônima por meio do Disque 100, imputando ao vizinho André Santana Carvalho a prática de abuso sexual da própria filha de 4 anos de idade. E a reclamada, promotora da Justiça da Infância e Juventude de Porto Alegre, quando tomou conhecimento dessa notícia, segundo alega a autora, ao invés de apurar devidamente a denúncia, teria favorecido André Santana Carvalho nas investigações, deixando de adotar as providências ao seu ver necessárias. A reclamante também acusa a promotora de justiça da infância e da juventude de ter constrangido a conselheira tutelar Thaís Maria Ferreira Sampaio a informar a autoria da denúncia anônima, quebrando dessa forma o direito ao sigilo em denúncias anônimas. A Corregedoria Nacional do Ministério Público determinou o arquivamento sumário do feito, porque considerou que a reclamação não contém elementos mínimos a justificar a deflagração de um processo de natureza disciplinar e ainda que se tratava de mais uma notícia leviana com sugestões de comportamento irregular desprovida de qualquer fundamento. Inconformada com a decisão, a recorrente interpôs recurso interno, no qual reitera os fatos narrados em sua reclamação. Alega ainda que a decisão de arquivamento por si só já é uma afronta à própria cidadania, pois o direito ao sigilo em denúncias anônimas é garantia legal, lembrando que o próprio CNMP já fez campanhas nesse sentido em parceria com o governo federal. Mas as motivações que a levaram ao arquivamento são uma ofensa reclamante, que já foi ofendida pela atuação da promotora Denise Casanova Vilela. Determinei a notificação da promotora, que se manifestou, e em resposta, informou as providências adotadas no caso e esclareceu que não foram encontrados indícios, primeiramente, que a criança estivesse sendo exposta a situações de violência física, psíquica ou sexual, intra- ou extrafamiliar, muito menos que seus pais não possuíssem condições de exercer o poder familiar da filha de apenas 3 anos de idade, na época dos fatos. O feito foi, inclusive, arquivado em 7/5/2009, após a avaliação psíquica da criança, em que os pais também participaram. O relatório concluiu pela não existência de situação abusiva, não sendo identificada naquele momento sinais de risco. Quanto à acusação de violação ao sigilo da denúncia, a recorrida salientou que a identificação da recorrente aconteceu porque ela própria tentou intervir no procedimento administrativo que apurava o suposto abuso sexual, com o intuito de tumultuar o andamento das investigações realizadas e que não aconteceu quebra de sigilo da denúncia anônima, nem qualquer constrangimento à conselheira cautelar com vista a identificar a recorrente conforme procurou demonstrar. Consta dos autos ainda a sentença criminal em que se verifica a condenação da recorrente pela prática de crime de denunciação caluniosa, com pena aumentada de 1/6 em razão do anonimato, por ter ela dado causa à instauração de investigação administrativa contra seu vizinho desafeto, André Santana Carvalho, imputando o crime de estupro, de o que sabia inocente. Esse é o relatório, senhor presidente. Posso continuar? Bom.
Mas o relatório não pode prosseguir, né? Porque aqui tem a.
Aqui esse relator faz o contraditório capaz.
Com o voto de mérito. Então.
No presente caso, a recorrente se insurge contra a decisão da Corregedoria Nacional que determinou o arquivamento sumário da reclamação disciplinar, na qual se atribuía à promotora de justiça recorrida supostas faltas funcionais relativas à sua atuação na apuração da denúncia já referida. Observo inicialmente que o presente recurso interno é tempestivo. De outro lado, também observo que todas as alegações apresentadas pela recorrente já foram enfrentadas pela douta Corregedoria Nacional do Ministério Público e concluiu corretamente pelo arquivamento do caso, visto que da análise dos autos não é possível inferir a prática de irregularidade na atuação da promotora Denise Casanova Vilela, que atuou com zelo que o caso exigiu, instaurando o correspondente procedimento administrativo, PA 515/2008, e determinando as providências adequadas para apuração dos fatos noticiados anonimamente. Não há nem indício de que a promotora de justiça da Infância e Juventude de Porto Alegre teria favorecido André Santana Carvalho, ou ocorrência de qualquer constrangimento à conselheira Thaís Maria Ferreira Sampaio para revelar a autoria de denúncias anônimas, como alega a recorrente. Por outro lado, segundo se extrai dos autos, reconheceu o Poder Judiciário local em decisão de primeira instância ainda que a recorrente de fato deu causa à instauração de investigação administrativa contra seu vizinho e desafeto, André Santana Carvalho, imputando-lhe o crime de estupro, de que o sabia inocente, conforme sentença de folhas 109 a 120 dos autos. Ainda assim, a recorrente se insurge contra a atuação da promotora de Porto Alegre, porque, segundo entende, haveria violação de sigilo, uma vez que o sigilo em denúncias anônimas é garantia legal, isso entre aspas. Nesse ponto, mesmo não vislumbrando qualquer fundamento na alegação da recorrente de quebra de sigilo da denúncia anônima pela promotora de justiça, cumpre ressaltar que tal garantia constitucional não tem o condão de inviabilizar a responsabilização daqueles que eventualmente se excedam quanto a denúncias e acusações atentatórias à imagem e à honra de terceiros, isto quando legalmente identificados, como no caso em questão. E este Conselho Nacional, ao meu ver, não pode coadunar com esse tipo de conduta. Enfim, não há reparo a se fazer na decisão da Corregedoria Nacional do Ministério Público, que determinou o arquivamento sumário da reclamação disciplinar. Isto porque, no caso inteiro, não é possível atribuir à promotora de justiça recorrida qualquer tipo de falta funcional. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interno por ser tempestivo para negar-lhe provimento e manter a decisão proferida pelo eminente Corregedor-Geral do Ministério Público à época, eminente conselheiro Jefferson Coelho. Como voto, senhor presidente?
Presidente, fazendo um questionamento de quem está há um mês e pouco exercendo o mandato de conselheiro, eu não sei, até a pergunta poderia ser endereçada ao conselheiro relator Jarbas Soares. Não seria mais adequado, não sei se é mudança regimental, após o relatório, a sustentação oral da parte que fez a inscrição para
regimental.
Não teria como.
A gente pode alterar também.
Porque nós estamos acostumados no Poder Judiciário, depois o relatório, a sustentação oral. E...
Quando.
Estranhei muito
esse formato, mas conversando com a sua colega, a conselheira Thaís Ferraz, à época ela me convenceu que é o melhor sistema é esse, que dá oportunidade da parte se manifestar após o voto, e que isso já era costume em vários tribunais. Então, eu participei da comissão do regimento e nem me surgi contra isso.
Eu gostaria até de acrescentar que isso existe desde 2009, pelo menos. Eu também estranhei, todos nós
estranhamos. Pela sua preocupação de quem está chegando pouco tempo.
Isso acaba propiciando uma coisa inédita nos tribunais de modo geral, que é o contraditório da parte com o relator. Não é? Isso nos dá mais responsabilidade, mas eu confesso que não tem sido nenhum problema. A ideia inicial dessa proposta, eu não estava aqui quando foi implantada, mas essa ideia, é a de desestimular ou abreviar sustentações orais. Se isso, de fato, aconteceu, faltam dados para comprovar. Mas essa prática não tem atrapalhado as sessões do Conselho. É claro que o relator fica um pouco mais exposto, mas aqui todo mundo tira de letra.
Ok, ok.
Senhora Presidente, a advogada tem a palavra. A advogada tem a palavra. A advogada tem a palavra já.
Sim, tem a palavra, então, a nobre advogada. 10 minutos, hein? 11h25, 11h35.
Eminentes conselheiros, primeiramente, gostei muito do sistema, até da oportunidade de se fazer algumas correções. Não fiz as denúncias anônimas, ponto. Porque começa por aí o erro. Por isso eu estou aqui. Então, assim, foram feitas duas denúncias anônimas contra um vizinho meu. Desafeto, realmente. Tá? Porque eu defendo, são questões meramente condominiais, que defendem interesses meus, da minha família. Tá? E tem pessoas que não têm interesse que eu advogue e querem caçar meu AB. Ponto. Então, armam situações para ver se me calo. Então, estou sofrendo esse tipo de situação aí. Tá? O próprio Estado está sendo usado para ver se fazem eu ficar quieta. E uma das coisas é esse processo crime aí, que eu fui condenado em primeiro grau. Baseado nessas denúncias anônimas, o Conselho Tutelar instaurou um procedimento próprio, agiu muito bem, corretamente. Eu, por enquanto, não sabia de nada. Isso foi lá em 2008. Nem estava sabendo de nada. Aí o André, o vizinho esse, não atendeu nada do que o conselho queria. Então, o conselho tutelar remeteu para a promotora que o André não estava cumprindo as exigências do conselho tutelar. Aí a promotora chamou lá o André, e o André chegou lá e falou mal de mim. Ele me levou para a promotora. Ele levou o meu nome para ela. Isso, daí depois de 10, eu vou tentar, assim, 10 minutos, porque 10 minutos não é muito tempo, mas eu vou tentar, os senhores já conhecem o caso, mas eu vou dar a versão dos autos, da versão dos fatos. Então, a promotora, daí 10 meses depois da denúncia, das denúncias anônimas, ela resolveu encaminhar a menina para uma entrevista com uma psicóloga. Aí resolveram achar que a menina não tem nada. Só que as denúncias anônimas lá, que quem não sei quem fez, tanto pelo Disque 100 como pessoalmente, alguém foi pessoalmente no Conselho Tutelar fazer uma denúncia anônima, fez referência sobre crimes na internet. Nada foi investigado sobre isso. Nada foi visto sobre isso. Ninguém olhou nada na internet. Não tem nada nos autos. Eu estou falando o que tem no processo. Eu conheço o que tem no processo. Que a promotora nem sequer me chamou. Eu nem conheço ela. Eu não sei nem se ela é alta ou se é baixa. Ela, no mínimo, devia ter me chamado. Já que meu nome foi levantado na situação. Desculpa, eu estou nervosa. Eu realmente estou nervosa. Tá? Quando o promotor quer investigar, que investigue. Que tivesse me chamado. Tá? Então, eu não sei nem se ela é alta ou se ela é baixa. Tá? Então, eu sei o que está nos autos. Eu, sim, só sei o que está nos autos. Então, assim, ó, nada foi investigado. Aí, uma psicóloga fez uma entrevista só com a menina. E ainda a menina foi induzida lá, com pequenininha, que ela ia conversar com a psicóloga, porque ela ia fazer a aulinha de balé. Nada foi conversado sobre o assunto. Tá, aí resolveram achar que a menina não tem nada. Nada foi visto sobre crimes na internet. Não tem nada nos autos sobre isso. Aí a condenação... Tá, não cabe aqui, mas eu vou referir. Aí eu fui condenada por crimes na internet. Porque ele teria sido investigado e aí teria cometido crimes, não teria sido inocentado por crimes na internet. Quer dizer, a sentença não tem nada a ver com a denúncia. A denúncia foi tão mal feita, não foi ela que fez a denúncia, mas a denúncia foi tão mal feita, a armação foi tão mal feita, que o juiz se atrapalhou na sentença. Mas isso é lá no recurso, não é aqui. Tá? Mas foi condenada. Então, assim, ó. Então, a conselheira, daí a promotora Denise chamou a conselheira para extrair dela quem esteve no Conselho Tutelar, porque é muito importante investigar quem fez a denúncia anônima. É muito mais importante investigar quem fez a denúncia do que investigar se ele cometeu algum crime. Então, a conselheira, confiando na promotora, mas sob coação, isso ela disse em audiência, não fui, eu não estou inventando e eu não estou achando. Ela revelou isso em audiência, que a promotora coagiu ela a falar, que ela não falou de livre e espontânea vontade. Ela deu as únicas características que ela tinha da pessoa. Que uma mulher que foi no Conselho Tutelar, que disse que era advogada, que disse que morava no condomínio, que disse que tinha dois filhos, que foi a pessoa que fez a denúncia. Aí sobrou para mim responder processo crime. Desse jeito, amanhã depois eu estou presa. Qualquer mulher agora que vai a qualquer lugar fazer uma denúncia anônima e disser que é advogada e que tem dois filhos, vão escolher a mim para responder processo crime. Não pode ser que o Ministério Público faça uma coisa dessa e esteja certo. Sendo que a promotora de justiça atua numa promotoria de meio. Ela não é promotora para fazer esse tipo de investigação. A atuação dela era para investigar que o André não cumpriu as determinações do Conselho Tutelar. Tanto foi má atuação dela, que a conselheira disse, dá para se ver que anonimato no Brasil não é tanto anonimato assim. Ela deixou de ser conselheira. Até a conselheira respondeu ao processo crime, porque não queria e não revelava quem foi lá. Até porque ela não sabia, no Conselho Tutelar eles não identificam. A pessoa que faz a denúncia anônima, ela tem garantida na legislação. E o conselheiro tutelar, se revelar, ele é responsabilizado. Ele tem dever funcional de guardar esse sigilo. Então, assim, ó, diante dessa situação toda, diante dessa gravidade toda da situação, eu não me calo, não vou me calar. Isso é injusto, foi injusto, está sendo injusto. E a máquina funcional toda de um Estado foi maquinado para caçar a minha OAB. E eu não vou ficar quieta. Por essa situação, eu estou aqui, vim aqui por causa disso. E vou adiante, assim, ó. Conto com o CNMP. Estou contando ainda. Tá? Por isso que eu estou aqui, senão até não estava. Tá? Então, o CNMP se alia a campanhas de combate ao crime e denuncia, faça denúncias anônimas. Pô, então, isso é uma mentira. O povo brasileiro tem que ser avisado que isso é mentiroso. A denuncia que não vai acontecer nada, não acontece sim. Pô, eu não fiz nada e estou respondendo processo de crime? Tem alguma coisa errada aí. A coisa vai mal. Obrigada, era isso.
Agora já vou colher os votos.
Não, não, não.
O relator de...
Volta o relator para as considerações. O que nós temos aqui já foi julgado pela Corregedoria, já decidido pela Corregedoria, é uma representação contra a promotora de justiça, Denise Casanova, que é promotora da infância. A promotora, ela recebeu a denúncia anônima, procedeu à investigação e concluiu que não seria verossímil a denúncia contra esse cidadão André Carvalho. Portanto, determinou seu arquivamento. Ponto. Fez o que era sua atribuição. Foi noticiado à delegacia de polícia que, no Conselho Tutelar e no Disque 100, houve uma denúncia anônima, no caso no Disque 100 e a denúncia no Conselho Tutelar, atribuindo a ilustre senhora que aqui fez a sustentação oral, a Valéria Médici Martins da Silva, essa conduta como denunciação caluniosa. Isso foi apurado no inquérito policial, foi oferecida denúncia pelo Ministério Público, o processo transcorreu normalmente e há uma decisão judicial que condena a senhora Valéria Médici da Silva por denunciação caluniosa no Conselho Tutelar. O juiz até afasta a questão do Disque 100, mas com base na denúncia no Conselho Tutelar e considerando ainda que em 12/1/2009 a ré encaminhou ofício à maçonaria, atribuindo ao André a condição de suspeito pedófilo. Então, com base nesses indícios, são matérias também extra-autos, que não tem nada a ver com a matéria aqui específica, há uma condenação de primeira instância, certamente um recurso. De forma, senhora presidente, que não verifiquei, a matéria de fato que nós estamos julgando, não verifiquei qualquer conduta funcional irregular, do mesmo modo que a Corregedoria Nacional atribuída à promotora de justiça Denise Casanova e Léo.
Sim, Vossa Excelência pôde constatar que a promotora agiu...
além disso, com a sua independência funcional, a nítida atividade fim no caso concreto, concluiu os procedimentos normalmente, arquivou no órgão judicial competente, não tenho nada a questionar em relação à sua conduta. Em relação à sentença judicial, essa é matéria do Poder Judiciário, não do Conselho Nacional do Ministério Público.
Então, o senhor está desprovendo?
Eu estou conhecendo e, no mérito, julgando improcedente.
Diante dos elementos trazidos pelo conselheiro Jarbas, eu considero que está bem esclarecido os fatos e o acompanho na íntegra.
Pelo que entendi da sustentação e da leitura, está se questionando uma conduta da promotora de justiça que, no exercício da atividade fim, entendeu que a requerente, no caso concreto, cometeu um fato que, em tese, constitui um delito de denunciação caluniosa e que ofereceu denúncia ao Poder Judiciário, que efetuou a condenação em primeira instância e vai julgar eventual recurso da parte. Não vejo possibilidade de o conselho assim analisar essa questão meritória sem entrar na decisão que o judiciário irá proferir. Então, razão pela qual eu acompanho pela improcedência, até porque a questão vai ser analisada sob o prisma do Poder Judiciário. Se esse conselho emite uma decisão que o promotor agiu inadequadamente, a gente implicitamente estaria violando uma hipótese que está sob apreciação judicial. Acompanhei.
Desculpa. Marcelo Ferro, você já coloquei. Cláudio Portela agora.
Adiro ao que colocado pelo conselheiro Marcelo Ferro e acompanho o relator.
Alexandre Saliba.
O relator.
Presidente, pelo que eu ouvi do eminente voto do relator, não houve qualquer irregularidade ou anormalidade na atuação da promotora indicada no voto. E também a condenação da interessada também não teve qualquer interferência de Sua Excelência lá, membro do Ministério Público. A sustentação oral da eminente advogada, que eu quero parabenizá-la aqui, não trouxe nenhum elemento que pudesse modificar o entendimento do relatório, do voto do eminente relatório. Por essas considerações, eu acompanho integralmente o voto do eminente conselheiro Jarbas.
Conselheiro Leonardo Farias.
Um relator.
Um relator. Como vota o conselheiro Walter Agra?
Senhor presidente, eu pedi os autos para dar uma olhada, inclusive na provocação inicial que foi abortada na corregedoria. E dentre os vários pedidos, o que tem aqui, por exemplo, de dois, seja investigada possível relação da promotora de justiça com o denunciado. Então, são fatos que fogem da natureza e das atribuições desse conselho. Também tive a oportunidade aqui de, minudentemente, analisar a decisão inicial aqui proferida pela corregedoria, né? E aqui traz alguns fatos interessantes que a advogada pontificou na tribuna. Por exemplo, ela fala da situação do vizinho dela, o senhor André, que haveria muitos gritos e tal. Foi feita uma denúncia, e aqui não vou enveredar por quem fez a denúncia, foi feito um exame psicológico na filha do André, do senhor André, que a alegação é que ele estaria, em tese, violando-a sexualmente, e todos os exames feitos indicaram que não eram verdadeiras aqueles apontamentos. E com relação à informação de quem foi o denunciante, consta aqui, e aqui me chamou a atenção, um promotor de justiça da primeira vara criminal do Foro Regional da Tristeza oficiou ao Conselho Tutelar para o Conselho Tutelar indicar quem teria sido o denunciante. Então, quem pediu não é a promotora, não é a promotora reclamada. Foi um outro promotor que pediu, que não é parte nesse processo. Tá certo? Não, não era parte nesse processo, por mais esse motivo. Né? Então, acrescentando isso aí, eu acompanho integralmente o relator. E com relação à advogada, eu lembro a ela que no 7º mandado do Conselho Federal foi recentemente instaurado a Procuradoria das Prerrogativas dos Advogados. Então, se ela em algum momento sente que suas prerrogativas estão abaladas ou maculadas, ou há a possibilidade de infortunamente ser atribuído qualquer uma mácula ou eiva para buscar retirar-lhe a carteira ou suas atribuições como advogada, tenha certeza que a OAB, o Conselho Federal da OAB, ciente disso, estabeleceu aqui em Brasília também uma procuradoria específica e exclusiva para defender as prerrogativas dos advogados. E com essas colocações, senhora presidente, acompanho integralmente o relator.
Conselheiro Alessandro Tramujas.
Com relatores.
Como vota o conselheiro Mário Bonzaglia?
Com relator.
Como vota o conselheiro Luiz Moreira?
Com relator.
Como vota o conselheiro Jefferson Coelho?
Relator.
Eu também acompanho o relator e proclamo o resultado. À unanimidade, o conselho conheceu e julgou improcedente. O corregedor não vota, não?
Não, hoje não.
Regimento atual.
Regimento novo, ele vota.
Pode.
Regimento novo, ele vota.
Então, está tudo ok. Então, já proclamei o resultado, né? Que a unanimidade, o conselho acompanhou o relator. Agora, tem a preferência ali do nosso nobre conselheiro, por gentileza, antes de encerrar, porque
presidente,
todo mundo quer levantar para ele comer alguma coisa.
Eu apenas com referência a isso, até porque conselheiro Duarte, outros conselheiros, nós temos feito frequentemente que essas preferências, ao final da sessão, todos nós colocamos as nossas preferências, né? Então, já é uma regra aqui no Conselho que sempre, ao final da sessão, se faça uma... Porque todos nós temos as preferências aqui, né? E para que a gente consiga preservar essa regra, que ela é muito útil, assim, principalmente amanhã, eu gostaria de que a gente ratificasse aqui essa ponderação, no sentido de que as preferências nós coloquemos ao final da sessão.
Mas eu também desconhecia essa regra. Veja, mas hoje... o que eu vou propor é o seguinte, que como nós atendemos a várias preferências hoje, e o colega e o conselheiro também pediu uma preferência, só para não dizer que ele foi discriminado, que todos os outros foram atendidos. Nesse primeiro momento, então, nós faremos dessa forma, mas as próximas preferências... Se todos assim entenderem, nós podemos continuar, então, da mesma forma como vinha sendo feito.
Senhora Presidente, eminentes colegas, o que eu proporia hoje, conselheiro eminente conselheiro Jefferson, hoje nós temos um dia atípico. É uma sessão encurtada, porque teremos que comparecer. Nós, amanhã, teremos já o presidente, novo presidente, novo procurador-geral presidindo. Hoje, eu penso que nós poderíamos produzir bastante, julgando alguns casos mais simples, conselheiro Jefferson, que pudesse ser julgado por ementa. Aqueles casos que efetivamente pudesse ser julgado por ementa, para que nós tivéssemos uma sessão produtiva hoje.
Mas eu chamo a atenção também para outro aspecto, que nós temos regimentalmente a preferência sobre os processos disciplinares. Nós estamos aqui com um embargo de declaração de um processo de 2011, que é a aplicação de uma pena a um membro do Ministério Público do Tocantins, e que essa pena não é cumprida, porque tem esse embargo de declaração na pauta há não sei quanto tempo. Então, eu acho assim, dentro desse contexto, claro, hoje é uma situação ativa, mas que a gente procurasse atender todos esses casos disciplinares.
Só solicito que a senhora presidente não esqueça da minha preferência que eu pedi lá no início do embargo de declaração de um processo que atende aos anseios dos servidores deste Conselho. Eu tenho um embargo de declaração no processo de um PCA que atende aos anseios dos servidores do Conselho. E já que nós votamos um processo de interesse dos servidores do MPU como preferência, os da nossa casa, creio eu, devem ser julgados também como preferência preferencialíssima. Me desculpe o termo.
Vamos fazer o seguinte, vamos dar a palavra ao conselheiro. E depois, então, vamos fazer um intervalo, né?
Excelência.
Todos de acordo?
Eu proporia, excelência, ao invés de intervalo, não sei, para a gente... Vai encerrar antes? Que a gente tocasse direto até mais tarde, acho que...
Sem intervalo?
Sem intervalo, sem intervalo. Até 13h30, 2 horas, 13h30.
Porque se a gente parar meio-dia, voltar às 2 para parar às 4, eu acho mais interessante a gente tocar direto até às 2.
Conselheiro Marcelo, não volta às 2. Como não começou às 9?
Não volta às 2.
Não volta às 2. Não começou às 9, não volta às 2. Volta às 2h30.
Eu achava mais interessante
tocar até 13h30, 2 horas.
É.
No máximo.
Razoável.
Não tem cantina, não tem. Esse é o problema.
Para beliscar, pelo menos.
O secretário-geral providencia essas coisas.
Pois certeza. Mas ele me disse, agora que eu perguntei, ele disse que somente, desculpe, que não tem nada a ver com a nossa reunião, mas tem a ver indiretamente. Ele me disse que à tarde nós não estaremos aqui no final da tarde. Então, eu proponho que a gente tenha assim uma... Passamos aqui, correr aí.
A minha parte do lanche do final da tarde já pode trazer
presidente,
agora.
Eu preciso dele compreendo tarde, todas as posições aqui, mas eu acho que, até como disse o conselheiro Mário, por ser um dia atípico, nós devemos suspender normalmente e retornar na hora que for determinado.
É preciso. Então vamos colocar aqui em votação, se eles querem que... Você é aqui democrática, não vou assim, dizer que
vamos
fazer um intervalo.
Eu
perguntar aqueles que querem fazer um intervalo ou querem que
nós podemos suspender. Eu acompanho a preocupação do conselheiro Jefferson. A gente suspende a meio-dia, voltamos às 14 horas e eu indico aos novos um restaurante aqui perto que custa barato e é rápido, dá para ir e voltar.
Tem também, assim, por... necessariamente, mas tem. Mas os conselheiros preferem ficar até 1h30 da tarde. Aqueles que preferem que fique até as 13h30, por favor, se manifestem. Pode, não vou perguntar a cada um. Por favor,
prefiro,
se
manifestem levantando. Eu prefiro continuar. Eu não acredito
então,
nessa volta rápida.
Quem prefere
rápido.
Continuar? Primeira pergunta.
Eu prefiro continuar.
Eu também prefiro continuar.
A prática tem mostrado que não volta.
Então, me parece que a maioria pensa que nós podemos continuar até 13h30, que ninguém também vai morrer por isso, entendeu?
É. Daqui a pouco chega aquele carro ali na... Daqui a pouco estacionam dois veículos ali na porta do conselho, então nós podemos pegar nossas quentinhas lá. Né?
O processo hoje.
Não tem um suquinho, não, para oferecer, pelo menos? Não tem nada, diz que não tem nada.
É pão e água.
Não tem nem suco. Tem senhora... água, pelo menos, ou não?
Tem água.
Então, pronto.
Cláudio.
Vende algumas coisas, é.
Escuta, a gente podia pegar as preferências.
Ah, vamos pegar então as preferências, certo? Primeira preferência.
Senhora presidente.
França de Andrade.
Não. O número 80 e o número 81.
Ah, tá.
Em homenagem
então,
aqui.
Então vamos então às preferências.
A prioridade, né,
prioridade
inicialmente, né, solicitada aqui pelo colega Cláudio, eu cedo a vez para ele, na expectativa de que logo em seguida eu possa sustentar
então,
o meu.
Tá, conselheiro, então, por favor, com a palavra.
O 80 e o 81 tem preferência.
Não, o 81 também tem preferência.
Muito obrigado, senhora presidente.